Boa tarde. Neste momento, iniciaremos a teleconferência das indústrias Home SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a conferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Tayar, gerente de Relações com Investidores da Indústrias Home SA. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência das Indústrias Home SA, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2011. Cabe lembrar que essa audioconferência acompanhada de slides está sendo transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores no endereço eletrônico www.home.com. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se meras provisões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições de mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor financeiro, e Luiz Cassiano Rosolém, diretor de Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do quarto trimestre de 2011. Após a apresentação, os executivos estarão disponíveis para responder às perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, senhor Livaldo.
Obrigado, Fábio. Bom dia, senhoras e senhores. Novamente é um prazer estar nesse call, onde abordaremos os resultados obtidos pela indústria home no quarto trimestre de todo o ano de 2011. Além de tecer importantes comentários sobre a aquisição da Booker Weber, visando nossa expansão de atuação global com produtos atualizados de altíssima tecnologia, em conformidade com a visão estratégica que temos para os negócios de máquinas da companhia. Iniciando meus comentários sobre os resultados, volto ao cenário econômico que tínhamos no final de 2010, ano que conseguimos excelentes resultados logo após a crise financeira mundial de 2008, que impactou fortemente os resultados de 2009. Visualizamos naquela ocasião, baseando-nos nos cenários macroeconômicos disponíveis na época, que 2011 seria um ano de crescimento. Projetamos e informamos ao mercado que prevíamos crescimento de receita para o ano daquele ano em até 20%. Com essa perspectiva, preparamos a empresa para produzir produtos visando o atingimento dessa meta, comprando matérias-primas e contratando pessoal. Como deve ser do conhecimento de todos, o processo de produção da empresa trabalha com a formação de estoques de produtos acabados que, devido à possibilidade de dispormos ao nosso cliente de máquinas com prazo de entrega praticamente imediato, nos traz vantagem competitiva. A realidade econômica do ano de 2011 foi diversa do que visualizamos em 2010. O crescimento do mercado não existiu, principalmente devido ao câmbio que permitiu aos montadores finais a compra de componentes para suas indústrias no exterior, com preços mais competitivos do que oferecido no mercado nacional, prejudicando o crescimento dos nossos clientes e, consequentemente, a nossa empresa. Nossos estoques cresceram e toda a infraestrutura e principalmente mão de obra precisou ser reestruturada, com impacto bastante importante no quarto trimestre de 2011. O crescimento do estoque também nos levou a outro problema que refere-se à obsolescência do mesmo. E com isso, ajustes foram feitos nesse trimestre para endereçar esse problema. Durante essa conferência, o Cassiano abordará esse aspecto. Outra consideração que faço refere-se à inadimplência, que consistentemente estamos conseguindo diminuir, eliminando o estoque de pagamentos em atraso criado com a crise de 2008, com a tendência de retorno aos níveis de adimplência históricos da companhia. Entramos em 2012 como uma empresa muito mais adequada e ajustada às novas condições que o mercado está nos impondo, ou seja, não prevemos crescimento do nosso negócio de máquinas no Brasil, porém, daremos ênfase na eficiência operacional e na volta da lucratividade aos níveis históricos da empresa. Especificamente para o negócio de fundidos e usinados, nosso entendimento é que ainda há muito espaço para crescimento de recomposição de margem e estamos trabalhando fortemente nesse ponto. Finalmente, abordarei alguns aspectos da aquisição da Bucher Weber, concluída no último dia 31 de janeiro. Esta empresa, com mais de 120 anos de existência, é reconhecida mundialmente pela alta tecnologia empregada em seus produtos, ponto este, definido como essencial na diferenciação competitiva que objetivamos ter na Home. Além do mais, é uma empresa com história de entregar bons resultados aos seus acionistas. A junção da Home com a Bucher Weber proporciona uma empresa de maior porte e em condições de se obter vantagens na compra de alguns insumos para ambas as companhias. Além de que, atualmente, a Bucher Weber não participa do mercado brasileiro, onde temos expressiva participação e que poderemos ofertar produtos que não tínhamos em nosso portfólio antes da aquisição. Outro dado importante é que com essa aquisição passaremos a ter 5% de nosso faturamento endereçado ao mercado chinês, com produtos de alta tecnologia. Poderia continuar tecendo comentários sobre essa aquisição por muito mais tempo, porém acho que já toquei em alguns pontos importantes e deixarei para discorrer sobre esse assunto mais tarde, na sessão de perguntas e respostas, caso haja interesse por parte dos senhores sobre essa matéria. Agora passo a palavra para o Cassiano para a apresentação detalhada de nossos resultados.
Obrigado, Livaldo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar pelo slide 3. Nosso principal destaque do trimestre foi a aquisição da Burkhardt Weber em 22 de dezembro, concluída já em 31 de janeiro de 2012. Um destaque também foi a receita de fundidos e usinados, que esse ano cresceu bastante. A unidade de máquinas e ferramentas também, em sua entrada de pedidos, manteve-se bastante sólido em relação a 2010. O mercado externo esse ano também cresceu bastante em relação ao ano passado e no trimestre cresceu 22%. E a entrada de pedidos como um todo, que também se manteve no mesmo patamar do ano passado. Indo para o slide número 4, o resultado da Home ele é muito reflexo de alguns indicadores conjunturais, como principalmente formação bruta de capital fixo. Somos uma empresa que vende bens de capital, vende investimento para outras indústrias, e os investimentos em 2011 no país, o crescimento de investimentos no país, ele desacelerou fortemente até o terceiro tri de 2011 em 2,5 e uma expectativa para no quarto trimestre ficar perto de zero. A nossa expectativa para 2012, baseado em discussão com economistas do mercado, é que a partir do segundo ou do terceiro trimestre de 2012, essa curva inverta-se e o país passe a fazer mais investimentos, o que a gente espera que traga maior demanda por máquinas da Home. O slide número 5, a utilização da capacidade instalada. A indústria está com 80,9% de utilização dessa capacidade instalada, um pouco abaixo da média histórica, mas ainda num patamar acima de 80%. No slide número 6, o índice de confiança do empresário mostrou um sinal de otimismo no começo de 2012, Entretanto, precisamos entender esse ponto com os próximos índices para podermos concluir que isso já começa a ter um sinal de maior otimismo da indústria ou se foi somente um ponto isolado. No slide número 7, olhando o mercado de máquinas ferramenta, a gente tem no prestador de serviço um grande crescimento em 2011 em relação a 2010. Bens de capital se manteve, automotivo também, não teve grandes variações de setores em relação ao ano de 2010, exceto pelo prestador de serviço. No slide número 8, se a gente olhar máquinas para plástico, a gente sentiu uma redução bastante forte da nossa receita, da entrada de pedidos, e o setor que mais contribuiu para essa redução foi o setor de embalagens, que estava crescendo em ritmo bastante forte, decorrente do crescimento do consumo no país, e esse ano ele não representou como ele representou em 2010, quase 40% da nossa receita, ele ficou bastante abaixo do ano de 2010. O setor automotivo também apresentou queda em participação da receita. Indo para o setor de fundidos usinados, a gente diminuiu nossa dependência do automotivo comercial, principalmente caminhões, crescendo principalmente no segmento de energia eólica, que já representa 15% da nossa receita em 2011. No slide número 10, se a gente olhar o nosso faturamento por unidade de negócio consolidado, a gente nota um crescimento importante da unidade de fundidos usinados, ganhando mais representatividade na nossa receita. Entretanto, a gente teve uma redução de receita no quarto trimestre de 2011 em relação ao terceiro trimestre, muito decorrente da redução da entrada de pedidos que eu vou comentar no slide próximo. Falando do mercado externo, nós temos a Europa perdendo um pouco de representatividade, os Estados Unidos e a América Latina esse ano e esse trimestre ganharam mais representatividade. E, decorrente de tudo isso, o mercado externo cresceu bastante em relação a 2010 e vem crescendo a um ritmo de 18% em relação a 2009, muito em função da nossa estratégia de crescimento lá fora, buscando alternativas para vender as nossas máquinas que estamos produzindo aqui e que o mercado local não está consumindo. A entrada de pedidos, máquinas para plástico no quarto trimestre de 2011, voltou a ter uma queda na entrada de pedidos, fechando o ano com quase 30% de redução. O principal fator foi a competição com o mercado chinês, com os concorrentes chineses. Além disso, a gente teve uma redução do consumo de máquina para plástico no país, em relação a 2010, que foi um ano extraordinário e bastante forte. Fundidos usinados é o nosso grande destaque. A entrada de pedidos está 36,6% maior do que no ano de 2010, em linha com a nossa estratégia de investir em peças mais pesadas, em peças para segmentos de infraestrutura, de energia, e fundidos usinados esse ano foi a unidade que mais cresceu. Máquina ferramenta, a gente cresceu 4,7%, mais ou menos em linha com o ano anterior. No slide número 13, na nossa estrutura de custo, a gente tem uma melhora em custo variável, representando material 68% em relação a 2010, que era 66%, e tudo isso veio de diluição de mão de obra de 25% para 23% ano contra ano. É notadamente importante dizer que material importado cresceu de 17% para 23% na busca da Home por maior competitividade, buscando componentes e custos menores para poder oferecer para o seu cliente um produto cada vez mais competitivo. Falando no slide 14 das nossas margens e do resultado, a margem bruta no quarto trimestre de 2011 ficou em 19,2%. Tem dois fatores importantes não recorrentes que impactaram a margem bruta, que foram a redução de quadro que nós fizemos no último mês do ano para readequar a nossa produção prevista para 2012. Então, nós começamos o ano 2012 com uma produção mais de 20% esperada, mais do que 20% do ano de 2011. Isso fez com que a gente tivesse esses custos de readequação de quadro no custo dos produtos vendidos de 3,6 milhões. Além disso, nós incrementamos a provisão de estoque nesse quarto trimestre, decorrente do crescimento do nosso estoque ao longo do ano, o que faz com que ele gire em menos tempo e possa gerar mais obsolescência de produtos. Isso fez com que a gente incrementasse a provisão nesse quarto trimestre em 3,5 milhões. Então, esses dois efeitos impactaram o lucro bruto. Além desses efeitos, nós tivemos no trimestre o dissídio, que foi 10% em toda a folha, que também impacta a nossa margem. Na margem operacional, adicionalmente a esses dois efeitos que eu comentei, a gente tem mais uma reestruturação de quadro que nos custou 2,6 milhões nesse quarto trimestre, que também impacta a margem aí operacional, juntamente com os impactos da margem bruta, e o dissídio também acontece na margem operacional. Indo para o slide número 15, os efeitos que a gente vê de margem EBITDA e margem líquida, eles são basicamente decorrentes dos efeitos que eu já expliquei em margem bruta e margem operacional. No slide 16, por unidade de negócio, esses efeitos foram eles todos explodidos entre as unidades de negócio, e por isso que nós apresentamos em todas as unidades de negócios e no quarto trimestre de 2011 e no ano de 2011 a redução de margem em todas as unidades. Além disso, como o ano como um todo, a gente tem os impactos de volume, os impactos de mix e principalmente os impactos de redução de preço que aconteceram até o terceiro trimestre de 2011. Felizmente, no quarto trimestre de 2011, a gente não vê mais impacto de redução de preço nas unidades de negócio, na margem bruta da Home. Esses impactos de redução de preço, eles aconteceram do primeiro até o terceiro trimestre de 2011. No slide número 17, a gente tem a nossa posição financeira. A Home tem em caixa 163 milhões de reais, somos dívida líquida 73,8 milhões, muito em função do estoque estar muito acima do previsto. O estoque hoje está com 51 milhões acima do que a gente previa e fez com que a gente tivesse esse incremento da dívida líquida, que com a redução da produção em 2012, a gente espera retornar esse valor que está no estoque para o caixa. Indo para o próximo slide, falando um pouco da aquisição da Burkhardt Weber, ela foi concluída em 31 de janeiro, o valor da transação foi 20 milhões e meio, sendo que ela tem caixa líquido 4,1 milhões, o que dá aproximadamente 16,4 milhões de Enterprise Value, de valor da firma. A receita líquida esperada para ela no ano fiscal dela, que é 3 de março de 2012, é de aproximadamente 36 milhões de euros, o que nos traz um múltiplo de 6,1 uma vez o EV/EBITDA, se a gente olhar o resultado de 2012. Como o Livaldo já adiantou, é uma empresa de mais de 120 anos, com uma marca bastante consolidada e muito reconhecida mundialmente. Junto com a empresa, a gente incorpora toda a operação industrial, todos os ativos dessa empresa, terrenos, prédios, todos eles passam a ser nossos, ser da Home, estarem nos ativos dessa empresa. Ela está numa região de grande destaque de desenvolvimento de alta tecnologia, perto de Stuttgart, onde é o berço da manufatura de máquina ferramenta na Alemanha. O principal produto dela são centros de usinagens horizontais de grande porte, muitos para aplicações especiais, principalmente para setores de infraestrutura, setores automotivo comercial, peças grandes. Ela tem reconhecida alto grau de tecnologia dos seus produtos e processos, tem uma forte presença no mercado asiático, ela possui participação societária em uma unidade de vendas e serviços na China e tem hoje em carteira mais de 30% das suas receitas para clientes chineses ou clientes alemães se instalando na China. A aquisição da Burkhardt Weber está totalmente aderente ao nosso racional estratégico. Ela aumenta o nosso portfólio de produto, com um produto com muito mais grau de tecnologia e de precisão. A gente expande nossa base de operação e de mercado com a Burkhardt Weber. A gente passa a ter presença no mercado asiático e a gente diminui a nossa dependência do mercado nacional. Indo para o slide 20, mercado de capitais, aqui tem o desempenho da nossa ação em relação à Bovespa. A partir de 2011, esse desempenho veio caindo em relação à Bovespa, principalmente decorrente da perda de margem que a gente já vem sentindo ao longo de todos os trimestres do ano passado. Bom, eu gostaria de agradecer a todos e agora eu gostaria de abrir para perguntas e respostas. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Guever, Santander.
Duas perguntas. A primeira, queria entender um pouco, você falou que não espera, um crescimento do business de máquinas para 2012. Isso é o crescimento de receita ou crescimento de produção? E queria entender um pouco também o que é o nível de margem, ceteris paribus, agora que vocês fizeram essas reestruturações que vocês conseguiriam atingir nesse novo patamar. E a segunda pergunta seria entender um pouco, você falou que tem 51 milhões de estoques, esse estoque são máquinas agora de curto prazo, que você consegue já recuperar isso no primeiro trimestre, só para entender um pouco de questão de capital de giro. Obrigado.
Daniel, Cassiano, obrigado pela pergunta. Não, a redução em 2012, ela é de produção. Não demos guidance para receita, mas hoje a gente não precisa produzir no mesmo volume que nós produzimos em 2011, porque a gente está com estoque bastante alto. A margem de 2012 também é uma margem difícil de se prever, porque as condições de mercado vão ser importantes para a gente entender quais vão ser as margens. Claro que o nosso ajuste ele foi tanto na mão de obra direta, de custo, quanto também na mão de obra de despesa. E a gente espera que com isso a gente volte a recuperar
a margem em relação a 2011, mas o quanto ela vai ser em 2012 ainda é difícil da gente estimar, muito em função do volume que a gente vai ter de vendas, aí sim, de vendas em 2012, e muito em função de como vai estar a competição e o mercado em 2012. E em relação ao estoque, é exatamente isso. A gente está com um estoque acima, um estoque de 51 milhões acima do necessário, e a gente espera entregá-lo ao longo de 2012. Não dá para entregá-lo todo no ano no primeiro trimestre, porque eu preciso primeiro de entrada de pedidos no primeiro trimestre, e eu também não parei a minha produção por completo no primeiro trimestre. Eu ajustei a produção de forma que ela ficasse adequada para o ano todo de 2011. Então, é gradual essa redução do estoque ao longo do ano de 2012.
Tá legal, obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, Morgan Stanley.
Olá, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação às despesas operacionais. Assim, eu entendo que com a receita relativa é bem menor do que o que aconteceu em 2010, nesse trimestre, naturalmente sua margem bruta vai cair. E se olhar para a COGS, realmente está relativamente estável com o quarto tri de 2010, um pouco abaixo, na verdade. Mas quando você olha para, não sei, despesas comerciais ou gerais administrativas, por exemplo, que acho que são as maiores variações positivas em termos de maior despesa, eu queria saber o que está acontecendo, por que você tem esse aumento de 23% em comercial ou 12% em administrativas. Assim, só para conseguir entender um pouco melhor, essa é a primeira pergunta. E a segunda é bem rápida sobre, para a gente ter uma noção de qual a utilização da capacidade de vocês hoje, está em torno de 70% já, ou, não sei, um pouco abaixo disso, e se deve ficar assim em 2012. Obrigado.
Obrigado. A sua pergunta é bem importante. Eu vou falar sobre as despesas operacionais. Eu vou falar no ano como um todo, porque eu acho que ilustra melhor esse crescimento das despesas operacionais ao longo do ano. Primeira coisa que a gente teve de crescimento de despesa operacional no ano de 2011 foram os crescimentos das provisões para devedores duvidosos. Ele veio ocorrendo ao longo de todos os trimestres, é fácil de visualizar isso no fluxo de caixa, e muito disso é decorrente de clientes renegociados na época da crise e que não tiveram capacidade para pagamento disso, e nós então começamos a fazer essa provisão ao longo do ano, e isso impactou mais ou menos em 6,8 milhões a despesa operacional ano contra ano. Além disso, nós tivemos no ano de 2011, um nível de rescisão muito acima do nível de rescisão de 2010. A gente contabilizou, principalmente na despesa operacional, quase 4 milhões só de rescisões acima do normal, acima do que foi o ano de 2010. Fora isso, nós tivemos mais 2 milhões e 700 de despesas também não recorrentes de rescisões na Itália. Eu estou falando só de despesa operacional. Tudo isso também teve na margem bruta, tá? Mas eu estou falando agora só da despesa operacional. Então, a gente teve esses quase 4 milhões de rescisões de despesa no Brasil. Nós tivemos mais 2.700 de reestruturação da parte administrativa e comercial e engenharia na Itália. E tivemos um incremento mais ou menos de 3 milhões entre fretes e comissões, principalmente por incremento do mercado externo. Então, o mercado externo, onde nós não fazemos, na grande maioria, venda direta, as comissões incrementaram e os fretes de mercado externo incrementaram 3 milhões. Então, se eu somar tudo isso, você já vê claramente o incremento. Desculpa, ainda tem mais 1 milhão e 400 de feiras, principalmente também no mercado externo, para poder promover o nosso produto e para poder crescer em vendas. Tá? Então, se você somar esses créditos, as feiras, as comissões e os fretes que eu mencionei, mais as rescisões de Brasil e Itália, você vai chegar num número muito perto do crescimento que a gente teve no ano contra ano de despesa operacional. Então, falando um pouquinho da utilização da capacidade, a fundição vinha melhorando a sua utilização da capacidade, entretanto, com a redução do programa de produção da Home em 2012, a fundição deve continuar no ano de 2012 produzindo perto de 60% da sua capacidade. Então, a gente não deve ter incremento, porque o principal, entre aspas, cliente da fundição, que é a Home, vai demandar menos fundidos ao longo do ano de 2012. Em máquinas, a gente está operando, deve operar entre 60% e 65% da capacidade, um pouco abaixo do ano de 2011, que foi um pouco acima de 70%.
Tá joia, ficou bem claro. Obrigado.
Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Guever, Santander.
A pergunta é entender um pouco política de descontos, olhando assim pelas vendas, a parte de plástico sofreu mais. Essa questão, você acha que assim, o mercado chegou no fundo do poço em termos de preço, em termos de quantidade, ou ainda tem mais competição e vocês ainda estão dispostos a baixar mais o preço para ganhar mercado? E discutir um pouco isso, se isso é válido para máquinas de ferramentas, se é válido para máquinas plásticas, entender um pouco nesse sentido.
Daniel, Livaldo, interessando por business nosso, o que a gente observou nos negócios de máquinas no último trimestre, baseando até em alguns ajustes que nós já começamos a fazer em nossas listas de preço, é que o mercado já está começando a aceitar um slide, vamos dizer assim, uma coisa bem suave de recuperação. Não é nada, ainda que podemos dizer que é uma nova tendência, não podemos dizer que é nada, alguma coisa forte, mas sinalizou para a gente, com essa medida que nós tomamos, que efetivamente, aparentemente, o mercado atingiu um patamar bastante baixo e que a gente acredita que há pouca probabilidade de ir mais abaixo. O caso específico de máquinas para plástico, eu acho que o mercado é o mesmo, os preços são os mesmos, também não houve qualquer mudança de patamar para baixo. São o que a gente vem observando desde o começo do ano. Nesse caso, as máquinas mais simples, com bastante ataque ainda do chinês, mas que com as máquinas de maior porte, mais sofisticada, que no ano de 2010 nós atuamos e fomos muito bem, é esse mercado que deixou praticamente de existir em 2011, aparentemente agora no final do ano começou a tomar um outro vulto. Principalmente, acreditamos nós, em função dessas medidas do governo de aumento de conteúdo do nacional, da produção nacional, principalmente para carros. Então, em termos de preço na máquina, a gente não acredita que vai para baixo. A gente acha que já estabeleceu um patamar de bottom line e que a tendência pode ser de retomar. Enquanto o mundo tiver com as crises que a gente observa e cada dia a gente escuta novidades, o mercado nosso continua bastante competitivo, ou seja, os nossos competidores estão bastante fortes, mas a gente acredita, em função do que a gente observou nesses últimos meses é de que também todos já se acomodaram um pouco com os seus preços. Então, acreditamos no mercado ainda bastante competitivo para 2012, com bastante concorrência. Os volumes de produção e de estoque que nós temos, nós acreditamos que nós adequamos agora a essa realidade. Uma estrutura de despesas bastante ajustadas, com bastante problemas que o Cassiano citou há pouco, tendendo a ser resolvido. Então, a gente acredita que temos chances de voltar a ter desempenhos históricos para o ano e estamos bastante focados nisso.
Ok. E duas perguntas adicionais. Qual o nível de investimento que vocês esperam para 2012? E a segunda pergunta é, na parte de fundição, entender um pouco, porque por exemplo, o primeiro mês ali de produção de caminhões veio muito fraco. Para compensar isso, vocês notam já que os efeitos dos leilões lá de energia lá de agosto que tiveram, de energia eólica, já tá tendo ordem nesse sentido ou é mais para frente que vão ter as ordens? Obrigado.
Só continuando, Daniel, então, eu vou responder a primeira pergunta com relação
ao nível de investimento.
Como também já foi há pouco momento citado pelo Cassiano, os níveis de utilização nossa da capacidade estão bastante baixos, na fundição de 60% e em máquina 65% a 60%. Isso mostra claramente a não necessidade de fazer novos investimentos para efeito de crescimento de produção. Então, a nossa perspectiva para 2012 para o Brasil é de manutenção dos níveis de investimento em manutenção, que é por volta de 20 milhões e é nisso que nós estamos trabalhando. Com relação à fundição, o Cassiano vai te dar um panorama bastante preciso sobre o que nós visualizamos.
O efeito do caminhão já foi sentido no quarto trimestre, Daniel, mesmo porque a gente está no começo da cadeia, então já houve redução de pedidos principalmente para esse setor e ele continua no início desse ano e a gente espera a recuperação dele a partir do segundo trimestre. Em contrapartida, o eólico ele está com boas perspectivas, a gente ainda não tem pedidos em relação aos recentes leilões que você mencionou, mesmo porque eles impactam normalmente, os leilões de 2011 vão impactar em aerogeradores em 2013. Mas a gente acha que está bem posicionado para continuar em 2012 crescendo, não só no mercado interno, não só nos leilões, a gente voltou a ter alguns pedidos para energia eólica, principalmente para os Estados Unidos, o que é importante, mas a gente se acha bem posicionado para crescer nesse segmento no ano de 2012. Mas é fato que no segmento de caminhões a gente espera uma redução já que ocorreu no quarto trimestre e que deve continuar no início do ano 2012 em função da Euro 5.
Tá legal, obrigado.
Com licença, como não há mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Livaldo para as considerações finais.
Novamente quero agradecer a participação de todos e novamente conto com a presença no nosso conferência sobre apresentação de resultados da empresa. Bom dia a todos e muito obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.